Opa, beleza? Eu sou Rafa Teixeira e tá começando mais um...
Tenho mais discos que amigos.
Hoje é sexta-feira, dia 18 de agosto de 2023 e bora falar de música, alimento da nossa alma. E hoje um TMDQA Classics. É, pra quem gosta, como eu, de reverenciar os maiores de décadas passadas. Época, por exemplo, em que Tom Jobim era um dos artistas mais reproduzidos do planeta Terra. Época em que Elis pegava a bossa tradicional e transformava no fino da bossa. Mais especificamente, o ano, quase meio século atrás, em que esses dois chegaram num acordo e produziram juntos um disco que é perfeito. Chamado exatamente Elis e Tom, de 1974. Hoje eu e a Natália conversamos com Roberto de Oliveira, um cara fundamental para essa história. Ele é produtor musical, era empresário da Elis naquela época, partiu dele a ideia de gravar com Tom Jobim, o que era um sonho improvável. Para quem não conhece a história, os dois não eram amigos, eram conhecidos, mas discordavam bastante sobre arranjos, tinham reputações bem diferentes dentro da música popular brasileira. Mas o Roberto de Oliveira, que hoje é diretor audiovisual, né, já fez séries e especiais sobre Chico Buarque, sobre Rita Lee, agora lançando o seu primeiro longa-metragem, o documentário Elis e Tom, Só Tinha de Ser com Você, em que ele explica como juntou esses dois gênios. Contou histórias daquela época que só ele sabe, porque ele viveu, ele estava lá dentro do estúdio, falou sobre o uso de inteligência artificial para remasterizar, para separar alguns dos áudios que você vai ouvir nesse documentário. Deu opinião também sobre o polêmico comercial em que a Elis Regina foi recriada, né, uma deepfake através de inteligência artificial, ele deu a opinião dele. O filme estreia no dia 21 de setembro nos cinemas, está chegando, a distribuição é da O2 Play. Eu adoro a O2 Filme, você deve conhecer, né, uma das produtoras independentes mais legais do Brasil, fica aqui em São Paulo, tem histórico de grandes filmes, né, só para citar Cidade de Deus. E a O2 Play é a distribuidora. Esse filme já foi selecionado em festivais em Nova York, Miami, Portugal, Colômbia. Já passou também por festivais no Peru, na França e no Inedit 2023 aqui em São Paulo. Cinemas comerciais para todo mundo assistir dia 21 de setembro. Esse papo antecipando o filme e contando histórias que não estão ali, não estarão ali na telona, mas o nosso ouvinte aqui do TMDQA vai saber esse papo imperdível daqui a pouquinho. Ei, você que acompanha o podcast TMDQA, ainda quer vir para São Paulo curtir o The Town? A P-Fly Travel é a agência oficial do The Town e tem pacotes com passagem, hospedagem, transfer e ingresso para o festival.
Uau!
Disponível inclusive para os dias que já estão sold out. Usando o cupom TMDQA10, você ainda garante 10% de desconto. Acesse agora tmd.qa/pfly. Tenho mais discos que amigos e P-Fly Travel te levam para a cidade da música. Hoje eu tenho um desafio para Gustavo Sampaio, Vitor Xisto, Luiz Alexandre Laza, Cis Goulart. Eu vou citar nomes mesmo. São os nossos apoiadores lá no Grupo Secreto. Você também pode entrar para o nosso Telegram pagando só R$8 por mês. E mesmo que não queira comentar, participar lá no Telegram, você ajuda o seu podcast preferido a continuar produzindo conteúdo semanal. Que tal? É lá na orelo.cc/tmdqa. Orelo tem aplicativo de celular também, é um reprodutor de podcasts. E lá tem o sistema de pagamento via Pix ou cartão para você apoiar a gente. Hoje eu quero participação mesmo, viu, queridos? Porque a gente sempre tem que escolher aqui, selecionar só alguns lançamentos da semana para citar. Então, você aí do Telegram, qual foi o seu lançamento preferido das últimas semanas? Algum disco, artista que a gente não comentou por aqui, você ouviu, gostou, tá recomendando para os amigos? Manda um áudio lá no Telegram que eu vou exibir semana que vem, reunindo grandes lançamentos do mês de agosto que a gente não falou. Mas hoje, 18 de agosto, eu destaco uma das maiores bandas de rock deste país, Planet Hemp, colhendo os frutos ainda, né? Jardinagem muito bem feita. Jardineiros, o primeiro disco de inéditas do Marcelo D2 e Benegão, em 22 anos, foi lançado no ano passado e agora está saindo Jardineiros, A Colheita. versão expandida que tem 7 faixas extras, incluindo algumas que já foram lançadas, né? Tem Não Vamos Desistir, parceria com Black Alien, que saiu mês passado, e agora tem mais 4 que são totalmente inéditas. Destaque para um single com o rapper americano Posnews, que era do trio De La Soul, né? Renomadíssimo nos Estados Unidos. A música chama Nunca Tenha Medo. Tem produção do Tropkillaz, Nave e Mário Caldato. E o Planet Hemp definiu esse single como um samba groove com atmosfera motivadora, porque fala sobre grandes nomes da cultura negra, como Sabotage, Mussum, Mestre Jorge. Então, Nunca Tenha Medo, está dentro de Jardineiros à Colheita, já disponível em todas as plataformas de áudio pela Som Livre. Outro nacional é o terceiro trabalho da Plutão Já Foi Planeta, a banda potiguar que mudou, né? Agora está pelo selo Algohits e fazendo uma reinvenção sonora ali, percorrendo vários estilos dentro do universo da música brasileira, está imperdível, é auto-intitulado. Plutão Já Foi Planeta, saindo nesse 18 de agosto. Internacionais, você que ouviu o episódio da semana passada, antecipamos World Music Radio, novo projeto de John Batiste, um dos caras mais em alta na música americana, vencedor de Oscar e de Grammy. Ouça a nossa entrevista semana passada para você saber das parcerias que ele fez com Lana Del Rey, com Lil Wayne, tudo isso no estúdio do Rick Rubin, lá no Shangri-La. E hoje você pode ouvir o disco completo John Batiste World Music Radio. Último destaque internacional da minha parte nessa sexta-feira é o terceiro também de Hozier, o cantor irlandês que estourou, né, com Take Me to Church. O novo se chama Unreal Unearth. Tem participação, inclusive, da Brandi Carlile. São 16 faixas, mais de uma hora de música no total. Quando o Rosier lança, é difícil eu não parar para ouvir, viu? Então, recomendo aí para você também. E a notícia da semana no meio musical é muito boa para o Brasil, muito boa para as meninas da Crypta, banda de metal nacional que estourou em 2021 com o disco de estreia aqui no Brasil e no mundo inteiro, né? Elas cantam em inglês e fizeram sucesso, foram celebradas inclusive pelo Tobias Ford do Ghost. Elas vão abrir os shows do Ghost aqui no Brasil esse ano. E só 2 anos depois veio o segundo álbum, que se chama Shades of Sorrow, lançado no início de agosto, e que na primeira semana teve um dos maiores desempenhos nos charts nos Estados Unidos. Ficou em segundo lugar, superado só por uma banda chamada The Front Bottoms, e ficou à frente no número de vendas de nomes gigantes como o próprio Ghost, como o Paramore, Avenged Sevenfold, o Sleep Token, que está fazendo muito sucesso nesse mundo do metal, o Fall Out Boy, que retornou depois de muito tempo, mas a Crypta está vendendo mais com Shades of Sorrow. Você pode conferir esses números completos lá em tenhomaisdiscosqueamigos.com e já pode ouvir o álbum, que está totalmente disponível, né? Ainda falando de metal, o Megadeth do fanfarrão Dave Mustaine prometeu pelo 5º ano seguido que virá ao Brasil, mas em 2024. Ele tinha falado numa entrevista recente que seria no fim agora desse ano, um show do Megadeth por aqui, já adiou para o ano que vem. Isso porque em 2019 eles estavam confirmados para o Rock in Rio, só que o Dave teve um câncer na garganta, do qual ele já está curado, ainda bem, foi adiado aquele show. Eles estavam praticamente confirmados para o Knotfest, mas o festival foi cancelado por causa da pandemia. 2021, de novo no Rock in Rio, cancelado de última hora, dessa vez sem muitas explicações. O Kiko Loureiro até ficou meio constrangido assim em falar com os fãs brasileiros. E agora sim, será que agora vai? Dave Mustaine deu uma entrevista falando que em abril de 2024 vai ter uma turnê na América Latina, ainda não confirmou as datas, mas em abril está confirmada a segunda edição do Summer Breeze, festival que estreou aqui em São Paulo esse ano e vai acontecer no ano que vem também. É possível que Megadeth seja uma das atrações. Eu vou destacar só mais uma notícia e o resto você confere na nossa newsletter, né? Spotlight, assinada pela Natália Pandeloy, resumindo o noticiário musical, chegando toda sexta-feira na sua caixa de entrada. É só assinar lá em tmd.qa/newsletter. Mas eu vou dar uma última notícia, porque eu preciso da opinião de Vitor Xisto. Tenho certeza que vai conhecer o Brazilian Funk. Eu não estou falando do funk carioca, eu não estou falando do baile, do melody, do proibidão, do ostentação. Eu estou falando de um novo funk que está conquistando fãs internacionais por causa das batidas estridentes, né? Uma mistura de eletrofunk com rock and roll, com metal. Tem gente comparando alguns artistas novos como DJ Arana, DJ Wizard, MC Larissa, com bandas do metal industrial, como Rammstein e Nine Inch Nails. Você deve ter ouvido o sucesso da BB Baby Doll, que com uma música que tem um sample de Bring Me The Horizon, chama Automotivo BB Fogosa, estourou na Ucrânia, chegou no top 1 global do Spotify entre músicas virais. É, teve outras músicas de funk sendo usadas em vídeos esportivos, né? A seleção eslovena de basquete, que tem o Luka Doncic, o ídolo, mostrou ele fazendo arremessos do meio da quadra ao som de um funk brasileiro. O clube da Roma, né, do clube italiano de futebol, também usou, e tem um fator cômico aí, porque as músicas têm aquela temática tradicional do nosso funk bem proibidão, né, mas está sendo usada em contas oficiais de grandes clubes pelo mundo. E por isso, o TMDQA fez uma lista com 10 funks brasileiros que estão viralizando entre fãs estrangeiros. Tem todos esses nomes aí que eu falei e mais outros para você conhecer. Vitor Xisto, já conhecia? Dá para suportar essas batidas aí estridentes? Será que esse é o novo caminho do funk no Brasil? Confere lá e depois conta para mim. Vem aí a Natália Pandeló e o Roberto de Oliveira com o TMDQA Classics dedicado a Elis Regina e Tom Jobim. O programa de hoje está imperdível e eu quero seu comentário. Depois que ouvir, pode ser lá no Spotify, que tem uma caixinha de comentário e uma enquete em todo episódio, ou pode ser entrando pro grupo de Telegram, assinando o nosso programa via Orelo. E aí na semana que vem eu volto, beleza?
Classics.
Vamos lá então, rodou a nossa vinheta de TMDQA Classics, que o nosso ouvinte já conhece. É difícil ter um tema musical mais clássico do que o de hoje para música brasileira. A gente vai falar do maior compositor e da maior intérprete que o Brasil já teve. E mais, né? Não só da carreira deles separadamente, mas do encontro que eles tiveram há quase 50 anos, documentado por um personagem que estava mais do que dentro. Foi o responsável por algumas das decisões que levaram à gravação daquele disco. Ele era empresário da Elis, gerou as imagens que agora estão vindo a público, sob direção dele mesmo. É o Roberto de Oliveira, um prazer enorme ter você aqui. Bem-vindo, Roberto.
Oba, tudo bem? Eu fico feliz de estar falando com vocês hoje.
É, Roberto, a gente tem a maior alegria de estar falando com você também, porque Elis e Tom é um disco que faz parte, assim, da discografia básica de todo brasileiro, né? Ele é clássico do início ao fim, e é muito curioso como que a gente conhecia tão pouco sobre a história de como essa obra se deu, né? Como ela foi construída. Então, eu queria começar te perguntando exatamente sobre o tempo que levou para a gente conseguir ver essas imagens tão exclusivas, um acesso muito especial que você teve como testemunho daquele momento, né? Por que que levou esse tempo todo e por que agora, né, é importante celebrar os 50 anos dessa obra, que é atemporal?
É, eu não fui para lá com a intenção de fazer o filme. Quer dizer, eu até imaginava em fazer, mas não tinha nada preparado. Lá que eu montei uma estrutura para filmar. É, eu peguei alguns profissionais americanos, mais um grande parceiro meu, que é o João Tobi Azulay, o João Mico, que é cineasta. Ele, na época, ele era cônsul adjunto em Los Angeles e estudava cinema na UCLA. E ele foi fundamental para a gente conseguir montar a equipe de filmagem e conseguir gravar essas imagens. Então, foi uma coisa que só se concretizou quando eu cheguei lá. Eu tinha intenção, mas não sabia se ia conseguir. E aí foi uma captação das imagens. Era um disco que a gente estava fazendo, não era um filme. Então, o cinegrafista, o diretor de fotografia, tinha que ficar sentadinho dentro do estúdio, sem se movimentar muito, para não fazer barulho, correndo o risco de levar bronca, né? E não é como o Larry B dos Beatles lá, que já estava previsto o cinema dentro do estúdio, né? No nosso caso, não estava. Então, mas enfim, era uma captação que a gente registrou. A gente estava fazendo um making-off antes de existir o making-off. A gente não sabia muito esse conceito do making-off. Mas eu sabia que aquelas imagens iam ser úteis e mereciam ser guardadas, porque eu percebia que era um encontro histórico, né? E aí eu trouxe para o Brasil, depois, primeira dificuldade de montar, porque era muito fragmentado o material, não tinha o roteiro. Estava um pouco com preguiça, digamos assim, de fazer. Era, ia ser tão trabalhoso que precisava achar o momento certo para eu poder me dedicar, né?
Então, parece que quanto mais tempo passa, fica mais difícil, né?
No meu caso, achei que ficou o contrário, ficou melhor. E eu comecei, eu percebi que com o tempo passando, as histórias iam se concretizando, o disco cumpriu uma trajetória, fez a história dele, a Elise e o Tom também cumpriram a fase presencial deles aqui, né? Agora eles continuam só nas gravações, né? E, aliás, estão muito presentes nas gravações, né? Elis hoje é mais executada do que era quando ela estava viva, né? E o João Marcelo até brinca, fala que ela está cada dia cantando melhor. E aí esse tempo foi bom, que me permitiu ter uma visão mais distanciada da história e muita coisa para contar, né? O que aconteceu com o disco, o que aconteceu com eles. Então isso ajudou muito o filme. Eu fiquei feliz de ter esperado tanto tempo. Eu não tinha pressa para fazer, mas também não estava encontrando o momento certo. Eu acho que esse foi o momento certo. Eu brinco muito que a gente talvez não ganhe prêmios, mas o Guinness a gente vai ganhar como filme talvez mais demorado, né? Guinness Nomination, né?
É, e você fez esse paralelo com o documentário dos Beatles, que é Get Back, e realmente é a primeira coisa que vem em mente, porque são cenas históricas e que ficaram guardadas por muito tempo. Uma gravação de álbum cercada de conflitos, né, de bastidores, assim como a dos Beatles. E eu, Roberto, tenho 30 anos de idade, por influência dos meus pais, eu ouço Elis e Tom desde a infância. E desde a adolescência eu pesquiso sobre os dois, mas eu nunca tinha dado um mergulho tão profundo, eu nunca tive à disposição um material tão íntimo quanto esse que você está trazendo ao público agora. E você começa o filme com a narrativa, dos dois artistas antes do encontro, né? A genialidade, o tamanho do Tom Jobim, sucesso nos Estados Unidos, o rigor que ele tinha na produção. Tem um jornalista americano que até compara os Beatles pela sofisticação dos arranjos do Jobim e o potencial da Elis na época de ser uma das maiores cantoras do planeta, só que puxando a bossa nova para a modernidade, né? É como se eles fossem dois polos da bossa naquele momento. Você consegue fazer uma síntese para o nosso ouvinte da relevância de cada um antes do disco? E a partir daquele encontro, quanto do material que está ali no filme é inédito, nunca tinha sido mostrado antes?
Isso, quando eu me referi ao Let It Be, é o filme que saiu há muito tempo atrás, que já era uma referência, né? E o Get Back agora foi recente, né? As carreiras do Tom e da Elis, elas caminhavam muito para essa relevância, né? O Tom já tinha gravado o disco com o Frank Sinatra nos Estados Unidos. Como o André Midani falava, foi durante 10, 20 anos o compositor mais importante no mundo popular, né? É que tocava em todos os lugares, a música dele se prestava muito para lounge, tocava em restaurante, em loja, ele era muito executado. Ele parece, isso vocês podem checar, que ele chegou a ser o segundo compositor mais executado nos Estados Unidos num determinado momento, só perdendo para Lennon e McCartney. Ele até brincava que eles eram dois e ele era um só, né? Então o Tom, antes do encontro, já era uma figura internacional. Que, aliás, está ajudando muito o filme agora, que o filme está em festivais no mundo inteiro, o Tom abre portas no mundo inteiro. Acho que o filme até deve ter uma carreira maior, mais ampla no mundo do que no Brasil, né? Que fica restrito aqui ao país. A Elis já viajava muito para o exterior, fazia muito show, mas ela não era uma cantora reconhecida em muitos países. Aqui na América Latina, sim, ela é bem conhecida. Na Europa, em alguns lugares, nos Estados Unidos, quase nada, mas já se previa que os dois iam ser muito grandes, né? Já eram muito grandes e iam crescer muito ainda. Então, esse encontro que parecia improvável virou inevitável, né? E o disco, aquilo que o João Marcelo fala no filme, ele tinha muita dificuldade para os dois, né? Se aproximarem. Mas na hora que eles conseguiram entrar em sintonia, aí foi uma maravilha, mudou tudo, né? Quando os talentos se reconheceram, né? As genialidades se reconheceram, tudo ficou muito bonito, muito muito bom. Aí rolou tudo lindo.
É, sorte a nossa, né? Mas assim, uma coisa que está relatada bem no filme, assim, é que o disco esteve em vias de não acontecer, né? Justamente por causa desses pequenos embates entre a Elise e o Tom, visões diferentes sobre os arranjos, principalmente com a entrada do César na jogada, né? O Tom foi pego meio desprevenido, assim, por essa questão dos arranjos do disco. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Roberto, como que foi, inclusive você como presente, né, nesse momento, como que foi administrar aqueles egos e tentar ajudar para que as coisas confluíssem e dessem no que deu, né?
Foi uma certa ousadia minha. Eu tinha 24 anos quando eu até era empresário da Elisa, até perguntei, quando ela me convidou para ser empresário dela, eu falei, você tem certeza? Eu tinha na época 22 anos quando ela me convidou. Eu era produtor de televisão e de show, mas não era empresário, né? Nem era meu projeto. Ela falou, não, eu quero que seja você sim. A Elisa, quando ela resolvia uma coisa assim, ela ia fundo, né? E aí, a partir disso, a gente fez, teve um, tinha um acordo, tinha um projeto juntos ali de trabalho, né? E então ela me ouvia muito. E eu fiquei à vontade para enfrentar esse desafio, ter essa ideia e desenvolver isso, porque eu sabia que eu tinha certeza que eu ia conseguir resolver os problemas todos, porque eu tinha o apoio dela, né? E eu já tinha contato com o Tom, já conheci o Tom também. Então, eu sabia que ia ser encrencado, mas eu achava que a gente ia resolver tudo. As diferenças eram muitas. Primeiro, o estilão da Elis, todo uma coisa expansiva, e o tom todo minimalista, né? Depois, a Elis tinha um som dela, uma bolha sonora que o César Mariano e ela criaram juntos ali, e que é difícil de romper, né? Todo cantor, todo intérprete tem ali o modelo dele, quando ele vai mudar para uma outra. Para um outro núcleo, uma outra bolha sonora, digamos assim, é difícil, né? E aí cria ciumeira, dos músicos, aquela história toda que a gente conhece. Então a Elis estava saindo de uma zona de conforto dela, daquele som, daquela sonoridade, daqueles arranjos, daquele estilo, daquele dia a dia dela para uma outra situação. O César, eu acho que sim, sentiu isso também, mas aos poucos a gente foi conseguindo. Eu não cheguei. Eu organizei tudo e deixei para aí alguns dias depois, que a primeira etapa, a etapa dos arranjos, eu ia perder um tempo grande lá, eu ia depois. Mas aí, quando começou a encrenca, eu tive que ir rapidinho para arrumar isso, né? Essas diferenças aí que estavam surgindo. Mas não foi difícil também. O tempo. O problema foi que ficou muito tempo fazendo os arranjos, 18 dias, e esse tempo ficou todo mundo parado. E o músico tem que estar tocando, ele tem que estar no estúdio, tem que estar, né? Quando ele fica fora do estúdio, o cantor principalmente, ele sofre, né? É um sofrimento. Na hora que entra no estúdio, tudo fica bom, né? Foi o que aconteceu. Mas é aquilo que eu disse, na hora que eles se afinaram aí, sai de baixo, que ficou maravilhoso. E um se adaptava ao outro, isso que era legal. O Tom se adaptava à Elis e vice-versa. Por isso que saiu um disco, na minha opinião, é perfeito, né? Não mudaria nada nesse disco.
Ô Roberto, e depois que os artistas se entendem, eles começam a se abrir, e aí o documentário, eu acho que ele trata muito sobre mortalidade, né? Eu não sei se foi de propósito ou se só eu percebi, mas tem uma cena em que o Tom se emociona tocando uma música do Ary Barroso que fala sobre morte, né? Todos nós temos o nosso momento e depois dele o esquecimento e a voz do Tom embarga, eu achei muito impactante. Tem outra cena que a Elis fala sobre a espiritualidade dela. Aí ela diz que acredita que há outra vida depois dessa, porque se for só essa, não faz sentido. É engraçado que é um misto de ceticismo com religiosidade, né? E a Elis morreu em 82, o Tom em 94. Então, para essa geração, para mim e para da Natália, são artistas que já tinham partido quando a gente nasceu, a gente conhece como lendas. E nesse filme a gente tem a visão do ser humano, inclusive do medo da morte, né? Foi intencional falar disso no filme?
Eu acho que o filme é como uma novela, que tem uma história principal, que é o encontro dos dois e o disco, e depois tem um monte de coisas, histórias paralelas, né? Várias situações. Então, a gente procurou abrir para isso, a questão da morte da Elisa, né? Muita gente estranhou a cena, a maneira que a gente se refere à morte dela logo no início, mas eu achava importante, porque principalmente para vocês que não conviveram, é o paradoxo da história tá ali, né? Ela com 36 anos, no auge da beleza, do talento dela, é embora, né? Isso eu achei que ser. Não dá para desviar isso. Por mais que fosse um documentário voltado para a música, tinha que tocar nesse assunto, né? O André Milani volta a falar nisso também, porque tem várias perguntas que ficam a partir do filme, né? Ou a partir da história da Elis. Por que que ela morreu? né? Por que que ela mergulhou nessa onda de droga daquela maneira, né? E a morte, na minha opinião, foi acidental, mas ela, as circunstâncias levaram ela a entrar nessa encrenca. E aí tem várias hipóteses, né? A minha é um pouco também, é apenas hipótese, é que a Elis, ela atingiu o auge dela. Eu acho que ela chegou na perfeição. Ela não tinha mais para onde ir. Quer dizer, eu acho que até tinha, né? Provavelmente surgiria alguma outra coisa depois. Mas aí ela começou a ficar buscando muito caminho, sabe? E ela estava tentando fazer um disco, procurando novos autores. Ela sempre lançou muito autor e nenhum que ela recebia, ela se contentava. Eu acho que ela ficou ficou um pouco paralisada, assim, um pouco travada. Isso deve ter afetado a questão, emocional dela. Eu não sei se ela estava deprimida no momento. Eu gravei com ela as últimas coisas, os dois últimos musicais que estão até no YouTube aí, O Me Deixas Louca e O Trem Azul. Ela grava no estúdio, foi um especial que eu fiz na minha produtora. Foi exibido, acho, na TV Record. Foi um pouquinho antes dela morrer. Não deu para sentir se ela estava deprimida, como ela. Mas, enfim, a questão da morte trágica dela faz parte dessa história, não dá para, né, se ignorar. Agora, eu não sei se essa música que você está se referindo é o Caco Velho. Talvez, eu não tinha pensado ainda nessa ligação que você fez. Que é impressionante, depois que as pessoas assistem o filme, a gente começa a receber um monte de inputs de coisas que a gente não percebia. É muito legal isso. Quer dizer, o filme não sai pronto, né? Ele fica pronto depois que as pessoas começam a assistir e perceber coisas. Mas o Tom, o Nelson Motta fala que o Tom estava se sentindo meio abandonado. Talvez a emoção que você viu na execução dele pode ser por isso. Ele estava achando que a Bossa Nova tinha acabado e que ele era um cara já em fim de carreira, com 47 anos, imagina. E não era o fim da carreira dele. Mas eu acho que ele estava um pouco assim, um pouco acuado, deprimido lá em Los Angeles, porque ele teve um sucesso tão grande na época da Bossa Nova. Bossa Nova, o Tom, eu acho que o brasileiro na área cultural com mais evidência no mundo. Não sei de outro, não lembro de outro. Tem no esporte, né? Tem o Pelé, talvez o Ayrton Senna, tem os outros. Mas o Tom na área cultural, eu acho que ele era. E aí, com 47 anos, esse ciclo da Bossa Nova meio que estava se esgotando um pouco, né? E mal sabia ele que a Bossa Nova ia durar, ia continuar, ia voltar revigorada com outras leituras, né, como está acontecendo. Então pode ter sim essa preocupação. A Elis também, aquela fala dela é uma fala muito triste, né? E você lembra bem que mistura religiosidade com o sentimento dela. Mas essas leituras eu não me atrevo a ir, senão vou ter que fazer outro filme, né? Mas eu tenho ouvido coisas muito legais. Uma amiga minha, que é educadora, falou que era interessante como alguém tem sempre, pode ser um gênio, sempre tem uma coisa para aprender com o outro, né? E eu acho que a Elisa aprendeu alguma coisa com o Tom e vice-versa também. E uma outra amiga minha falou que, num momento de tanta divergência, é bom ver que duas pessoas contrárias, de repente, pode se aproximar e fazer uma obra-prima, né? Isso é um exemplo para um período de tanto conflito, né, de tanta divisão. Aí as pessoas vão tendo as leituras e vão me contando, fico muito feliz de ouvir, né, e incorporar isso. Dá até vontade de fazer outro filme para discutir essas coisas. Não tenho mais 50 anos, esperar mais 50 anos para fazer
Faça
outro.
debates, vamos exibir esse filme e depois fazer um debate. O que que você acha?
Ele permite, por exemplo, a questão que eu coloco ali, as pessoas não entendem muito bem por quê. Mas eu entendo bem, porque a questão da Elis, eu era muito cobrado quando eu estava com ela ali trabalhando, e todo mundo falava, pô, essa mulher tem que ir para o mundo, né? Tanto que tem o depoimento do Wayne Shorter, bem interessante sobre isso. Ele achava que a Elis era das melhores cantoras do mundo, e eu acho que era também. E quando eu estava fazendo disco lá em Los Angeles, eu fiquei depois lá, fiquei mais um tempo, para tentar amar a carreira internacional da Elis lá, né? Para ir para lá. Foi a primeira tentativa que eu fiz, né? E aí fiz muitos contatos e cheguei à conclusão, né, de que tinha possibilidade para ela. Mas ela não quis. Ela não quis porque ela tinha que cantar em inglês, tinha que passar 6 meses do ano lá e começar a ralar do começo, né? Tinha que começar tudo de novo. Eu estava adorando, que eu queria ir para lá e trabalhar com ela lá, porque Eu queria também sair um pouco daqui. Eu fazia o circuito universitário aqui, queria fazer coisa lá, mas aí ela não topou. Primeiro, por ter que cantar inglês. Ela não quis. Segundo, porque ela achava que tinha que começar tudo de zero de novo. Foi a primeira tentativa. Depois teve outros. Teve a do Andy Shorter também, que queria fazer um disco com ela. E teve uma de Montreux também, muito interessante, que vale a pena. Eu até ia colocar no filme, mas não coube, que ela teve uma apresentação em Montreux, onde estava toda a indústria querendo lançar Elis mundialmente. E ela meio que reagiu. Estranho, mas é uma historinha paralela interessante que vale a pena conversar, discutir, né?
Você até, acho que tem a ver com isso que você está falando, você até faz uma alusão brevemente no filme ao fato de que a Elis, ela resistia um pouco a essa carreira internacional, igual você falou, tendo que começar do zero, pelo fato de que ela já estava se estabelecendo, tendo passado por todas as etapas iniciais, assim, de estabelecer uma carreira, né, no Brasil, e talvez tenha aí, eu não sei se você concorda com essa visão, um recorte do fato de que ela era uma mulher nessa indústria que não, até hoje não é muito gentil com as mulheres, né? Existe a dualidade assim do momento em que ela e o Tom estão se encontrando em momentos diferentes da carreira, mas tem também toda a experiência que ela carregava, essa bagagem de ser uma mulher e de não ter a visão dela tão respeitada quanto a dele, né? Ele chega nesse disco com uma postura de maestro, tendo feito tudo que ele fez e merecidamente com a reputação que ele já tinha, e ela tendo que se impor para conseguir ter a visão dela de um disco que, para início de conversa, era dela, né? Era um presente de 10 anos de gravadora para ela. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. O André Midani, ele até fala um pouquinho assim no filme, chama isso de falta de visão da carreira dela, mas me parece uma escolha assim muito clara para ela, né, de que ela realmente sabia até onde ela queria ir, né?
A carreira dela foi muito difícil. Primeiro, por ser mulher, você já falou. Segundo, numa indústria machista, onde inclusive mulheres não vendiam disco. O André Midani que me falou que no mundo inteiro mulher vendia pouco disco, os homens vendiam mais. Eu acho que talvez que quem comprava o disco na loja fosse o chefe da família, ele preferia comprar disco de homem. Eu não sei dizer. Deve ter uma explicação para isso. Mas o André me dizia que as mulheres vendiam muito menos e não era só no Brasil. Então, eu acho que foi muito difícil para ela, primeiro, por ser mulher, segundo, porque por ela ser uma menina prodígio, uma cantora prodígio desde pequenininha. Ele subia numa cadeira, na esquina, as pessoas juntavam e ficavam ouvindo, porque ela era absolutamente extraordinária, né? O canto dela era um negócio absurdamente incrível, assim. Então, ela tinha essa coisa que ela. Era feito, chamava muita atenção, né? Eles eram muito foco das atenções. E aí vinha todo tipo de assédio que você pode imaginar, né? Imagina uma pessoa que, qualquer lugar que vá, ela. Então, eles, além de ser mulher, ela tinha essa pressão de tudo em torno dela, ela não passava despercebida. E eu acho que o gênio dela, que falava da agressividade dela, reclamava, brincava até com isso, a pimentinha. Eu acho que, no fundo, era a maneira que ela tinha para se defender. Era esperneando, sabe? Era a maneira que ela tinha para se defender. E ela não tinha uma família muito muito poderosa, que tinha grana, que podia dar para ela todo apoio em termos de proteção, digamos assim, né? Ela chegou para o Rio, o pai dela, o máximo que ele conseguiu fazer, e fez com a maior boa vontade, foi trazer ela no Rio, pegar o ônibus de volta e largar ela no Rio de Janeiro, no meio das pedras. Então, imagina, menina com 18 anos ali, provinciana, chega no Rio, naquela efervescência carioca da música, tudo isso, ela tinha que espernear mesmo, ela tinha que fazer como ela conseguia. E aí ela se sentiu um pouco inferiorizada também culturalmente, por causa disso, talvez. Ela não queria se submeter a ele, não queria baixar a cabeça, mas ela sabia que ela estava com um monstro sagrado ali do lado, e tinha um prestígio que ela não tinha. E o encontro foi justamente para isso, não especificamente por prestígio só, mas também por causa daquele problema da Olimpíada do Exército, que ela tinha cantado durante a ditadura e que estava sendo muito criticada. Então, a gente pensou em levar para juntar alguém, a Elis com alguém com muito prestígio. Mas, enfim, a Elise não era uma. Eu acho que só rima com feliz, porque ela não era uma pessoa feliz, porque ela sofreu muito, ela levou muita porrada, não foi fácil para ela. E eu acho que isso teve muito a ver com a partida dela também. Eu não sei bem fazer essa avaliação, mas foi difícil para ela, foi difícil. E ela, eu acho que ela era uma feminista à sua maneira, né? Ela já se defendia, e aí ele não tinha medo de nada, ela encarava.
E aí, por essas ganha apelido, né? De pimentinha e coisas do tipo, né?
A Rita Lee fez a música para ela, né? Ela foi visitar a Rita na cadeia, quando a Rita estava presa por causa de posse de drogas, essas coisas. E ela achou a Elis muito doce, né? Falou, como é que pode chamar essa Elis de pimentinha, né? Essa história é bonita.
Roberto, e pegando um gancho seu, é a última pergunta da minha parte, depois a Nath vai finalizar. É outra das dificuldades da vida da Elis Regina no Brasil como mulher é a ditadura militar, né? A maior parte da carreira dela foi durante esse período. Acredito que toda a carreira dela, né? Afinal, ela morreu ali na época da redemocratização mesmo. E tem esse contraste no filme do Brasil com os Estados Unidos, Los Angeles, em que Tom morava, uma cidade super progressista e liberal. E o deslumbramento da Elise e da equipe dela de chegar lá saindo de uma São Paulo, de um Rio de Janeiro completamente sitiados e com pessoas perseguidas e mortas. Como é que a cidade influenciou a gravação desse disco e influenciou o clima de vocês mesmo de olhar para tudo que se passava no Brasil e do que o Brasil poderia se tornar? Infelizmente, a Elise não viu a redemocratização. Mas o Tom Jobim fez de Los Angeles a casa dele, desde que fez sucesso com as gravações lá de Frank Sinatra e tudo mais, né?
Então, o disco aconteceu em função da ditadura militar, porque o problema todo começou ali, né? A Elis não era a favor da ditadura, óbvio, né? E, pelo contrário, eles tinham origem trabalhista de Rio Grande do Sul. O pai dela era adepto do Brizola, que é o getulismo, que virou brizolismo e virou Jean Goulart. A Elis era dessa corrente ali. Aí ela chegou aqui, carregaram ela para cantar na Olimpíada do Exército, meio. Ali se trabalhava feito é uma loucura a agenda dela. Fazia 3 shows por dia. E aí acabou indo lá cantar na Olimpíada, e era para cantar o hino nacional. Na cabeça dela, cantar o hino nacional, tudo bem, né? Mas ela não estava muito. Eu acho que ela não estava muito. Não caiu a ficha de onde ela estava se envolvendo, e aí veio muita crítica para ela. Então começa já a história, quando ela me procurou. Para ser empresário dela, a gente percebeu que precisava enfrentar essa crítica que ela vinha recebendo, essas críticas, e aí que a gente precisava juntar a Elis com alguém que transferisse um pouco de prestígio para ela, e aí surgiu a ideia do Tom. Então a ditadura está presente no filme todo, primeiro, na motivação, segundo, quando chegou lá, realmente, a gente saiu de uma situação 4, 5 anos depois do AI-5, né? Então era o pior momento da ditadura, e eu fazia o circuito universitário, onde eu tinha muito problema também com censura. A gente fazia Vinícius, Chico, nas faculdades do interior. Imagina, depois do AI-5, você começar a levar artistas de esquerda para fazer show para 200, 300 mil estudantes no interior. E a gente tinha muita pressão, né? Tinha sempre Polícia Federal atrás, não sei o quê. E aí, quando a gente chegou em Los Angeles, tinha nada disso, era tudo muito livre, tudo muito aberto. E isso teve um impacto muito positivo na música, né? As pessoas no estúdio estavam num clima bom, fora essas briguinhas que teve, né? Mas o clima geral era muito legal. A Califórnia estava muito efervescente nesse período, um monte de coisa acontecendo, e foi muito importante. Eu acho que o disco, se não fosse em Los Angeles, talvez ele não tivesse tanto charme como ele tem, assim, não tivesse resultado. A ditadura militar mexia com a vida de todo mundo, né? As pessoas tinham medo, principalmente quem está na área de cultura, né? Tinha medo, uma mistura de medo com revolta. E tomara que nunca mais tenha nada assim.
Tomara. Agora, só para a gente encerrar, ainda nesse clima aí de Califórnia, né, até no filme faz uma alusão ao que a Califórnia viria se tornar, essa questão de ser um polo tecnológico, e eu acho que isso traz um pouco o fato de que, lá no início da conversa, a gente está falando, levou muito tempo, né, em todo esse tempo que levou para o filme chegar ao público, as tecnologias foram avançando e ajudando até a restaurar, né, imagens que você precisava para o documentário, e eu queria que você falasse um pouquinho de como que vocês utilizaram essas ferramentas. Eu entendo que vocês utilizaram, inclusive, inteligência artificial para fazer algumas reconstruções necessárias. E eu queria saber, até se você puder comentar um pouquinho, já que a gente está no tópico, né, inteligência artificial, Elis, Regina, qual é a sua percepção com relação ao uso da imagem da Elis, naquele comercial que viralizou recentemente? Não necessariamente fazendo um juízo de valor de como foi usado e tal, mas sobre as possibilidades que isso abre para o audiovisual, assim, no Brasil, né?
Pergunta é grande. Tecnologia sempre teve presente nessa história, né? Fatores assim muito presentes: a situação política do Brasil, o fato de ser na Califórnia e a tecnologia foram coisas que foram determinantes. Por exemplo, o fato de ser na Califórnia tinha uma coisa interessante, por exemplo, que a gente usa as cordas e os violinos. As cordas e as flautas que são utilizadas, que é maravilhoso, é os melhores músicos do mundo. Por quê? Porque na Califórnia era onde estava a indústria do cinema e era onde se pagava melhor para a música. Não tinha nenhum músico mais bem remunerado que o músico que fazia os filmes que tocava nos filmes da indústria do cinema, que era a indústria mais rica na área da cultura. Então a gente teve no estúdio os melhores músicos e a gente conseguiu isso graças ao Oscar Castro Neves, brasileiro que trabalhava lá, o maestro, e sabia quem eram os caras. Então, são as melhores flautas de Los Angeles, as melhores cordas de Los Angeles. Já começa por aí, né? E isso é perceptível no disco, né? Da orquestra maravilhosa, além da banda da Elis. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente gravava muito melhor lá do que aqui no Brasil, né? A gente tinha 16 canais lá, e aí no Brasil só tinha 8. E também o know-how, as pessoas que operavam lá, a gente muito. O pessoal gravava muito, e gravava muita coisa, jazz, todos os ritmos. E então, a gente muito experiente, né? O nosso mixer, o cara que é engenheiro de som, virou um dos melhores do mundo, um dos mais importantes do mundo, que é o Humberto Gatti, que é um americano de origem chilena. Então, a tecnologia estava presente já desde o início. Depois, a gente usou um filme, é outra curiosidade que talvez interesse para algumas pessoas. Estava surgindo um tipo de filme 16 mm diferente, em função da indústria da televisão, que precisava um filme que não fosse revelado, que não passasse pelo negativo. A televisão exigia isso para não ter demora entre a reportagem que o cara fazia na rua do cinema e a exibição no ar. Tinha que ser rápido. Então, surgiu esse filme que assim tinha acabado de ser inventado quando a gente chegou, e aí me ofereceram para se eu não queria fazer o filme com esse material. Fiquei com um pouco de medo, porque era um filme novo, a gente não sabe quanto tempo que vai durar, né? A cópia, se ela é tão resistente como a outra, mas a gente já embarcou nessa. Então, a tecnologia estava presente desde o início. Depois, quando a gente veio mixar no Brasil, a gente reduziu, a gente terminar a mixagem aqui, a gente reduziu dos 16 canais para 8. Então, se não tinha mais para cada canal um instrumento. Você tinha os instrumentos agrupados, né? E aí, quando eu resolvi fazer o filme, eu queria ter um ambiente sonoro bem interessante para o cinema, para as pessoas que gostam muito e gostam de ter um som imersivo, poder assistir no cinema e ser uma experiência bacana. Então, eu estava muito preocupado com isso, mas eu não conseguia localizar as fitas com os 16 canais americanos que eu precisaria para poder fazer um som mais trabalhado. E aí, nesse meio tempo, surge o IA, né, que permite hoje você pegar uma gravação mono e separar os fragmentos todos. Você consegue tirar qualquer instrumento dali, qualquer som que esteja presente naquele ambiente, você consegue segmentar. Ah, foi a festa para nós, né? Aí o Térgio Damasceno mergulhou no estúdio e começou a tirar pequenos ruidinhos, sabe? Se uma respiração você consegue puxar, e a gente coloca isso no filme o tempo todo. Então você está sentindo o ambiente do estúdio. Talvez as pessoas nem percebam com clareza, mas elas sentem, elas estão dentro do estúdio. Sabe? Isso é muito legal. Isso foi um recurso, graças à tecnologia, à possibilidade aí que surgiu e que nós vamos continuar usando. Nós vamos fazer uma exposição imersiva da Elise, e eu vou fazer um túnel, porque essas exposições que estão tendo, elas são muito de projeções, né? Tem o áudio, mas o áudio está em segundo plano. Nós vamos fazer uma que onde o áudio vai estar em primeiro plano, e eu vou fazer um túnel de uns 50 metros, onde as pessoas vão caminhando e vão ouvindo a Elis, estão conversando, os músicos conversando, bolando como é que eu fazer, como é que eu fazer tal música. Então o cara vai ficar andando e sentindo, ele vai sentir dentro do estúdio, né? Uma coisa bacana. E por último, com relação essa experiência. Eu acho que a liberdade criativa da publicidade pode fazer isso. O importante é que tocou a Elis, ela multiplicou por 6 vezes a execução dela, quer dizer, aquela música puxou a execução da Elis, é muito bom, o resultado é muito bom. Aí tem sempre o Tom, quando gravou lá, cedeu a música para Coca-Cola para fazer um comercial e para Pepsi, não lembro mais. Acho que foram duas situações. Todo mundo falou, oh, que absurdo, Tom cedeu a música para um comercial, e a música está até hoje aí, o produto também que patrocinou também está aí até hoje. Isso aí eu acho que é realmente importante. Agora, o que tem é que primeiro surge a invenção, né? Depois o mercado assume aquilo, aceita ou não, né? Se aceita, começa todo mundo a usar, e depois vem a regulação, e vai vir a regulação, né? Você tem que respeitar o direito autoral, que tem que respeitar a imagem pública do artista, né? E eu, então, acho que essas coisas todas vão continuar e vão ser reguladas, provavelmente, né? E vai criar possibilidades incríveis de você poder trazer a arte, o artista, para uma situação nova. Isso é muito interessante. Na verdade, isso que se pega Shakespeare, cada remontagem que faz de Shakespeare ou de um autor clássico, é uma nova experiência, né? Eu vejo assim. E aí agora vamos ver também, voltando aí nessa questão da tecnologia, como é que as pessoas que vão ver o filme vão perceber isso, vão gostar, vão sentir esse envolvimento sonoro. A partir de 21 de setembro agora, o filme já vai estar sendo exibido. Ele estreia antes fora do Brasil, em circuito comercial, e no Brasil estreia 21 de setembro. Está rodando os festivais, tendo muita receptividade lá fora, uma expectativa muito grande em relação a esse filme. A gente acredita que ele vai ganhar um espaço importante. E vamos ver agora o público que tem que responder, né? O que que achou, vai achar.
Eu não
Roberto,
sei você,
que.
Rafael Teixeira, mas agora eu queria rever no cinema, né? Agora
Com
eu vi na
certeza.
telinha da minha casa, eu tô até triste.
A experiência do cinema é bem interessante. Não vai ser a maioria. O mundo deve ter não sei quantos milhões de telas, né? Hoje tudo, todo lugar tem tela. Nós estamos usando uma tela que está o celular do lado, e é legal assistir em tela, mas nem todo mundo tem o cuidado de botar um fone de ouvido bacana, né? Na hora de. Porque a tela não é problema. Você pega o celular, se aproxima a um palmo do teu rosto, ele tá, é widescreen, né? Tudo bem. Mas o som tem que. Um dia desse eu passei, tinha uma. Passei, estava dirigindo, dois adolescentes dividindo um fone de ouvido, cada um com um canal. Falei, gente, a gente trabalha muito para vocês ouvirem um som legal, aí, falando na janela do ônibus. Todo mundo faz um esforço, pô, bota dois fones aí, gente, ouve estéreo, não sei como, já estou entendendo muito.
Aí depois o rapaz, pô, mas essa música não tem baixo, não tem solo de guitarra, cadê? Tá no outro fone de ouvido. Roberto, e aliás, o cinema também proporciona a discussão, né? Você vai com alguém, vai com a sua esposa, vai com o seu marido no cinema, volta no carro discutindo o que aconteceu ali no filme, é diferente. Eu assisti ontem aqui na minha casa, eu estava falando para a Nath, assisti antes de dormir, eu fui para a cama assim com a minha cabeça trabalhando, rodando, porque não tinha ninguém para discutir. É um filme que gera muita discussão, é o trabalho de uma vida, né, Roberto? 50 anos sendo gestado. A sua vida, que já tinha outros trabalhos da vida, né? Você nem precisava desse filme, mas que prazer ouvir desses bastidores de você. E, por favor, convide o pessoal, então, a partir de 21 de setembro, cinemas de todo o Brasil, Elis e Tom, Só Tinha de Ser com Você.
Isso, vai estrear 21 de setembro. Quero lembrar que depois ele vai para streaming, ele vai ser exibido também no canal Arte 1, que é um dos patrocinadores do filme, canal legal. Depois ele vai para o streaming ano que vem. E quem estiver fora do Brasil pode acompanhar eventualmente vários festivais que a gente está participando, em Barcelona, em Nova York, em Miami, em Seul. Tem uma lista que eu não tenho aqui de cabeça. E o filme estreia em circuito comercial em Los Angeles, eu acho que é dia 15 de setembro, e também em outras cidades, mas eu infelizmente não tenho aqui a informação, depois eu até posso passar para vocês.
Agradeço pelo seu tempo, Roberto. Espero que volte aqui para a gente bater mais papo. Obrigado, viu?
Prazer, viu? Um abraço para vocês.